O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Luiz Antônio Torelli. Ele é presidente da BDL, Associação Brasileira de Difusores de Livros. Essa associação representa aqueles vendedores de livros que fazem seu trabalho de porta em porta, visitando as casas e oferecendo os mais diversos tipos de livros. Na entrevista você vai conhecer um pouco do trabalho desses profissionais e a realidade do setor. Também nessa edição, nos trechos acompanhados de música, você vai ouvir o depoimento do escritor Michel Laube. Ele, que é de Porto Alegre, mas atualmente mora em São Paulo, já escreveu 3 romances. Música Anterior, de 2001, Longe da Água, de 2004 e o mais recente, O Segundo Tempo, lançado em 2006. Você pode ler alguns textos do Michel Laube no blog dele, www.michellaube.wordpress.com. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Diego Franco e as trilhas sonoras são de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Laboratório de Leitura. Eu sou Diego Franco e hoje, para conversar aqui com a gente, está o Luiz Antônio Torelli, ele que é presidente da Associação Brasileira de Difusão do Livro, a chamada ABDL, que é uma associação que trabalha com a venda direta de livro, aquela que se faz de porta em porta. O vendedor vai passando nas casas e oferecendo os livros, oferecendo os seus produtos. Luiz Antônio, muito obrigado pela sua participação, viu?
Eu que agradeço, Diego, pela oportunidade.
Então tá legal. Começar pelo começo, eu queria saber quando foi criada e qual foi o objetivo da criação da ABDL.
A ABDL, ela foi criada há 20 anos atrás, né, por um grupo de editores que editam produtos para esse sistema de venda porta a porta, né? E o objetivo da associação era poder, naquela época, congregar todas essas empresas que editam e distribuem, vendo o livro através do sistema porta a porta, né?
Uhum.
Que a gente pudesse ter um, defendendo um pouquinho as nossas causas, as nossas necessidades, né? Então ela tem 20 anos já, Diego.
Bom, meu nome é Michel Laube, eu nasci em Porto Alegre em 73, escrevi 3 romances. O primeiro se chama Música Anterior, de 2001, que conta a história de um juiz que está dividido entre um drama familiar lá com a mulher dele, que está tentando engravidar, e condenação, um processo em que ele acaba condenando um réu por estupro. E esse processo é meio ambíguo, meio controverso. A gente nunca sabe se o sujeito lá, o acusado, é culpado ou não. Meu segundo livro se chama Longe da Água, é de 2004 e conta uma história de um triângulo amoroso entre três adolescentes, claro, né? dois surfistas e uma menina de 15 anos. E o terceiro livro é O Segundo Tempo, de 2006, e conta a história de dois irmãos que vão a um jogo de futebol em Porto Alegre, um jogo que aconteceu de verdade, que foi o chamado Grenal do Século, entre Grêmio e Internacional. E durante o jogo, o narrador, que é o menino mais velho dos dois, precisa contar para o irmão mais novo, esse irmão mais novo tem 11 anos, que os pais deles estão se separando naquela semana. Então ele mescla as recordações sobre a história dos pais e deles mesmos, né, com o andamento do jogo de futebol. É uma espécie de relação aí entre o futebol e a vida sentimental das pessoas, coisas do gênero.
Ô Luiz, são preparados livros especiais para esse tipo de mercado ou não?
É, o mercado ele exige um pouquinho mais de refinamento, digamos assim, nas edições, né? Nós trabalhávamos quando começou a surgir aqui no Brasil, por volta de 1907, se eu não estou enganado, começou a primeira editora a trazer, foi uma editora americana que fazia a Enciclopédia Britânica, né?
Uhum.
Foi ela que iniciou esse processo aqui no Brasil da venda porta em porta. E ela, então, originalmente eram livros em coleção, né? Isso, ao longo do tempo, até por uma questão de custo também, isso foi se modificando, mas hoje os livros editados no sistema porta a porta ainda aguardam esse requinte, né? Eles têm uma embalagem especial, normalmente eles vêm com... Por exemplo, nós vendemos muitos livros infantis, né? Então, normalmente vem o livrinho e mais um CD, mais alguma coisa que complemente a leitura, né? Para justamente ter esse papel de atrair, principalmente o pequeno leitor, né? Para esse mundo da leitura. Então, os livros são diferenciados, sim.
Eu não tenho muita lembrança, assim, remota de infância, de coisas que eu tivesse visto na TV, que provavelmente foi o primeiro lugar onde eu tive algum contato com ficção, né? Eu lembro que eu via muito desenho animado, vinha Sítio do Pica-Pau Amarelo, esse tipo de programa, mas eu não tenho, assim, a lembrança precisa da idade em que eu assistia isso. Eu lembro de ouvir repetidamente, assim, minha mãe pelo menos disse que eu ouvia, eu tenho uma vaga lembrança disso, uns discos do Patinho Feio, coisas assim, quando eu tinha 3, 4 anos de idade. E ali esses discos já contavam alguma história, né? De alguma maneira era um tipo de ficção, era uma espécie de mini ópera, assim, né? Que contava toda a história, a trajetória lá do Patinho Feio até ele virar cisne, né? Até num disquinho, assim, daqueles disquinhos que de 45 rotações ou coisa do gênero. Até a Disney lançou há pouco tempo uma caixa com esses DVDs e eu revi e, curiosamente, eu lembrei das músicas, embora, assim, ativamente eu não tivesse lembrado. Eu lembrei quando eu ouvi a música, assim, de um clima, assim, que deve ter sido esse clima muito remoto lá da minha primeira infância.
A gente falou de portas, mas aí é porta de casa ou também tem escola, se trabalha com biblioteca?
Depende muito da região, né? Em São Paulo hoje, você pode imaginar que essa loucura com relação à segurança, é muito difícil você acessar o leitor, o cliente na porta, né?
Uhum.
Então aqui, nesses grandes centros, como São Paulo, se trabalha muito nas escolas. O vendedor de livros, ele é muito bem recebido nas escolas, né?
Tá.
Também pela loucura que o professor hoje é obrigado a lecionar de manhã, de tarde e de noite, ele tem pouco tempo para se atualizar com relação ao que tem no mercado, né? E o vendedor exerce esse papel também, né? De atualizar os professores, os coordenadores, as escolas com os produtos. Além do que, eles também auxiliam as escolas fazendo feirinhas de livro nas escolas.
Ah, tá. Mas que outras dificuldades encontra um vendedor de livro porta a porta, numa cidade, por exemplo, como São Paulo?
Basicamente isso que eu te falei. Essa é a maior dificuldade, né? Você conseguir acessar o leitor. Hoje, no condomínio onde eu moro, nem mais o entregador de pizza vai no meu apartamento, né?
Uhum.
Eu sou obrigado a descer e pegar a pizza lá embaixo. Então, essa neurose toda com relação, aliás, justificável com a segurança, é o maior impedimento para o vendedor. Mas eles são bastante articulados, né? Então, procuram outros nichos, como, por exemplo, as escolas, repartições públicas, prédios públicos, né?
Tá.
Prédios com profissionais liberais, por exemplo, os advogados são grandes consumidores de livro no sistema porta a porta.
E trabalha-se com literatura de ficção também, ou enciclopédias?
Generalizado. O que eu posso te dizer é que o que a gente tem com maior volume de venda, maior aceitação, são os livros infantis, né? E também os livros religiosos, tem bastante aceitação. Os livros técnicos também, como eu te falei, os livros para advogado, para dentista, para médico, né? Isso também, o vendedor supre essa falta de tempo também do profissional para se atualizar com relação à bibliografia. Mas o livro infantil é realmente o mais vendido.
Nessa edição do Laboratório de Leitura, estamos conversando com o presidente da Associação Brasileira de Difusores de Livro, Luiz Antônio Torelli. Estamos ouvindo também, nos trechos acompanhados por música, um depoimento do escritor Michel Laube. No próximo quadro, vamos dar sequência a essas conversas. Um abraço e até mais! Música.
Nosso laboratório de leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Neste segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre a Associação Brasileira de Difusores de Livro, a ABDL. Quem fala um pouco sobre essa entidade é o presidente da ABDL, Luiz Antônio Torelli. Além dessa conversa, você ouve nos trechos com música o depoimento do escritor Michel Laub, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
É possível identificar preferências por determinado tipo de livro conforme muda a região do país?
Olha, tem assim, às vezes acontece isso, a gente nunca conseguiu explicar. Determinado produto vende muito bem no sul e não vende no norte, né? Hoje nós temos assim, o norte e nordeste do país sendo a região que mais a gente consome livros nesse sistema porta a porta. Talvez pela falta dos pontos de venda, né?
Uhum.
Mas o infantil, como eu te falei, e os religiosos, eles têm uma vendagem muito, muito parecida em todas as regiões do Brasil.
Tá. E, por exemplo, algo que é mais vendido no Nordeste e não em São Paulo, que tipo que é? É literatura ou é uma leitura mais utilitária?
Olha, no Norte e Nordeste a gente verificou nos últimos tempos uma ascendência nos livros para estudo, né? Que a gente chama... São esses livros para mais dedicados para quem vai prestar um concurso vestibular, né? Eles tiveram nos últimos 2-3 anos, cresceu bastante essa venda nesse tipo de livro, né? O que já não é muito comum em São Paulo, talvez porque São Paulo disponha de mais cursos, né? Cursinhos especializados. Então a gente reparou isso.
Tá.
Mas não é um fenômeno que eu posso te afirmar que é com segurança, entendeu?
O primeiro tipo de literatura que eu li com interesse, quando eu tinha ali, sei lá, uns 11, 12 anos, que eu comecei a ler mais regularmente fora da escola e tal, eram os romances de mistério de uma coleção que chamava Coleção Amarela. Inclusive as capas eram amarelas e as páginas eram todas amarelladas, no caso da coleção lá na minha casa, elas eram muito, os livros estavam muito, muito antigos, assim, muito mal cuidados, então eles eram meio bolorentos e tal, e as páginas eram todas meio amareladas, e eu achava que o nome da coleção era por causa das páginas internas, coisa que evidentemente não era. Então, ali, eu acho que a coisa do mistério do terror, dos assassinatos e tal, esse interesse eu já tinha por causa dessas revistas de criança, e acabei transferindo para essas coleções de romances policiais. Eu acho que essas coisas são meio por acaso. Eu fui me interessar pelas histórias de terror, de quadrinhos, por causa desse meu primo, que tinha isso na casa dele, né? Então, se ele tivesse lá história de super-herói, provavelmente eu teria me interessado por história de super-herói, teria começado a ler livros mais de uma natureza mais fantástica, digamos assim, de aventuras e tal, que tivessem a ver com heróis e coisas do gênero, e talvez a minha literatura hoje fosse diferente por causa disso, ou não, né? A gente nunca sabe para onde que as influências vão, para cá ou para lá, né? Eu acabei tendo um tipo de literatura hoje que é completamente diferente disso, né? Só que quando eu comecei a escrever, pelo menos no meu primeiro romance, tem um pouco desse clima, pelo menos eu tentei dar um pouco desse clima. Depois, nos livros seguintes, eu fui mudando, porque eu fui mudando também como, né? Eu fui ficando mais velho, a pessoa vai mudando e a literatura dela muda por causa disso, né, também.
Como que o senhor avalia o mercado de livros nacional aí já no geral?
Uhum. Não só no porta-a-porta, né?
Não só no porta-a-porta.
Recentemente, o ano passado, a Câmara Brasileira do Livro divulgou alguns índices, né? Nós continuamos, o Brasil continua estacionado naquele índice de 1,8 livros, não conseguimos 2 livros por leitor ano, né? Comparativamente com os nossos vizinhos aqui, Argentina, Chile, Colômbia, que atingem essa marca de 2,5, 3 livros por ano, Eu te diria que a nossa situação ainda é bastante, bastante, deixa muito a desejar, né, em termos de leitura. Porém, várias ações, mesmo no âmbito governamental, vem se desenvolvendo, principalmente com criação de bibliotecas, novas bibliotecas, né, nos municípios. Existe um programa do governo federal onde quer se zerar o déficit de biblioteca nos municípios brasileiros. Isso eu acho que vai trazer assim um ganho muito grande para a gente, né? Que ninguém pode negar o valor que é o livro, né? Que o livro exerce no jovem, em todo mundo. Então, eu acho que esse aí é um caminho muito interessante para a gente melhorar esse índice.
Uhum. Além das vendas, a BDL trabalha também com algum programa de incentivo ao hábito de leitura?
Na verdade, isso é implícito, né? Você imagina que nessas cidades, nós temos hoje no Brasil 1.300, 1.200 livrarias, para essa quantidade enorme de municípios.
Uhum.
O vendedor, ele exerce esse papel, né? De levar a leitura, né? Ele vai bater na sua porta, vai colocar o livro, né, nas suas mãos, e não são poucos os casos em que a gente percebe que aquela pessoa que nunca tinha tido acesso ao livro, por ter tido a visita de um vendedor, passou a gostar do livro e às vezes até a vida dessa pessoa modificou bastante, né?
Uhum.
Então o vendedor, ele exerce esse papel. Você imagina lá no Amazonas, no Pará, eles saem naqueles barcos, é uma coisa impressionante, né? E vão parando naquelas cidadezinhas ribeiras, né?
Uhum.
E vão lá divulgando o livro, né? São verdadeiros agentes da leitura mesmo, né?
Sempre teve incentivo para eu ler dentro de casa. Minha mãe é uma boa leitora, ela sempre me estimulou a isso. Meu pai também, meu pai, embora não seja um leitor de ficção, ele é engenheiro, né? Ele sempre foi um estudioso muito, muito compenetrado, assim, de livros técnicos. Então, ela sempre teve uma biblioteca boa em casa e tudo. E isso me estimulou, eu acho que sim. Embora essas coisas sejam muito relativas, às vezes na mesma casa você tem pessoas que têm o mesmo contexto, né, o mesmo background lá, e elas agem reagem de maneira diferente. Então acho que também, embora haja o estímulo e ele seja importante, eu acho que isso está dentro da pessoa, antes de mais nada, né? Eu acho que é alguma coisa que talvez venha de lá da infância remota e tal, ou já venha de nascença, não sei, não faço. Ninguém na verdade sabe, né? Mas é algo, não no sentido positivo ou negativo do termo, mas é algo semelhante a um dom, né? É uma vocação, na verdade, né? Tem gente que tem vocação para matemática, ou enfim, para religião e tal, e tem gente que tem vocação para literatura, seja escrevendo ou seja como leitor, né? A vocação para a literatura, tanto a do leitor, eu acho que traz, evidentemente, traz muita coisa positiva, né? Se abre os seus horizontes, e eu acho que em termos espirituais, não no sentido religioso do termo, mas assim, de ter um espírito mais amplo, assim, mais aberto para as coisas, uma maior compreensão do mundo, eu não tenho a menor dúvida que traz. Mas ao mesmo tempo, e no caso do escritor até mais ainda, o conhecimento, digamos, de maneira geral, ele também é uma fonte muito grande de angústia. Não sou eu que estou falando isso, não é nenhuma novidade, né? Isso aí está lá na Bíblia, né? A árvore do conhecimento, ela trouxe a danação para os homens lá na história da Adão e Eva e coisa do gênero, né?
Nessa edição do Laboratório de Leitura, estamos conversando com Luiz Antônio Torelli, presidente da Associação Brasileira de Difusores de Livro. Além dessa conversa com Torelli, você ouviu um depoimento do escritor Michel Laub, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. No próximo bloco, você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
última parte de uma conversa com Luiz Antônio Torelli, presidente da ABDL, Associação Brasileira de Difusores de Livro. A associação representa os vendedores de livro que fazem seu trabalho de porta em porta, visitando as casas para oferecer os mais diversos tipos de livros. Torelli fala a respeito desse trabalho e sobre a realidade do setor. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor Michel Laube, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
A sociedade caminha, evidentemente, para uma retomada da leitura, até por causa da internet, acho que foi o grande fator aí dos anos 90 para cá, de retomada de uma cultura mais escrita do que visual, né? Embora nossa cultura seja eminentemente visual, mas a internet trouxe um pouco de volta a palavra escrita. Então toda essa mentalidade coletiva, ela, claro que ela ajuda na divulgação do livro, no maior apelo, né, da cultura literária, digamos assim. Mas ao mesmo tempo eu sou meio cético em relação ao que no fim move, né, ao universo com o qual eu trabalho, que é a literatura de ficção contemporânea e tal. Isso realmente é para uma meia dúzia e eu acho que sempre vai ser, né? Mas eu não sou tão pessimista assim, porque eu acho que, na verdade, o mundo nunca foi muito diferente disso, né? E, na verdade, até foi pior do que isso. Compara com 50 anos atrás, ou sei lá, 60 anos atrás, na época da Segunda Guerra, ou no início do século XX, coisa assim, não, as pessoas não tinham... Lá no fim do século XIX não tinha anestesia, né, para fazer um parto, para tirar um dente, né? Então, a leitura, você imagina nessa época o que significava você publicar um livro, né? Você era lido por 80 pessoas, né? As tiragens eram de 200 exemplares ou coisa assim. Então, essa queixa geral de que o mundo está perdido, que as pessoas não leem mais, eu acho um pouco... Ela é um pouco equivocada até em termos históricos, ela está fora um pouco da... Ela está fora do contexto da própria história humana, né? Que nunca teve essa cultura de luzes ou coisa assim. O ser humano não mudou, né? As inquietações aí são as mesmas, os temas também não mudaram tanto assim, porque, sei lá, desde a antiguidade também a ficção não trata de muito mais temas do que aquela meia dúzia lá de sempre: amor, sexo, morte, etc., né? Então, eu acho que é um pouco de ignorância histórica também essa visão geral de que há uma decadência geral da cultura ou da imaginação. Acho que isso não faz sentido. As coisas evidentemente mudaram. Hoje, se escrever ficção hoje não é mais como era escrever há 50 anos. Mas escrever há 50 anos não era como escrever há 100 anos também.
Esses livros que eles oferecem, eles também estão à venda em livrarias ou são exclusivos da venda porta a porta?
Olha, a grande maioria é exclusivo. Tá. São edições próprias, né? Nós temos algumas editoras associadas à BDL que só produzem para esse mercado porta a porta.
Tá.
Né? Mas você tem algumas, por exemplo, essa linha de dicionários, livros técnicos que você encontra também nas livrarias. Mas, normalmente, o livro vendido no porta a porta, ele é exclusivo para esse canal do porta a porta, né?
Legal. Hoje a gente está observando uma geração de autores de ficção que conseguem editar o seu livro pagando as edições nas gráficas, esse tipo de coisa. Será que é possível trabalhar com um sistema de distribuição para autores independentes junto com o pessoal do porta a porta?
É um pouquinho difícil. Eu não diria que é impossível, que nem já tenha... Eu acho até que já ocorreu isso, né?
Uhum.
Mas é um pouquinho difícil, porque as tiragens para o sistema porta a porta elas precisam ser grandes, né?
Entendi.
Então, e normalmente os autores independentes, eles fazem uma tiragem pequena.
Sim, sim.
E aí é muito complicado, porque você imagina que nós temos vendedores e empresas especializados nesse sistema, espalhados pelo Brasil todo, né?
Uhum.
Então, normalmente, a editora precisa ter uma tiragem grande para poder atender de norte a sul, né? Até para isso ser economicamente viável.
Uhum.
Então, no porta a porta é um pouquinho difícil, mas não te diria que é impossível, não, né? E era até um bom canal pro autor novo, né?
Sim.
Que tá querendo lançar o produto, né?
Pois é, porque hoje em dia ele tá, para distribuir o produto dele, ele tá basicamente restrito à internet.
É.
Que é um meio muito restrito demais,
não,
né?
Não tem dúvida. Ainda é bastante restrito no Brasil, né? Hoje mesmo eu escutei um índice, nós temos 8 milhões de acessos pela internet rápida, né? Aliás, de lares com acesso à internet rápida, ainda é muito pouco, né?
É.
Pro nosso tamanho, né?
É muito reduzido.
É.
A fonte de ficção, na verdade, é uma expressão que, se eu não estou enganado, ela vem da crítica de televisão, que dizia mais ou menos que a fome de ficção, entre aspas, da população brasileira era saciada pela novela, né? Eu acho uma expressão interessante, assim, porque mostra que, claro, todo, que o ser humano, que isso é essencial do ser humano, né? O gosto pela ficção, aquela coisa de contar uma história ao redor de uma fogueira já estava lá desde os tempos imemoriais, né? E ela só vai mudando o formato, né? Uma época foi o teatro na Grécia, ou depois os romances medievais, aqueles cantadores medievais, coisas assim, né? Depois o próprio romance, hoje em dia o cinema, daqui a pouco a internet vai inventar algum formato de ficção que talvez substitua tudo isso. Enfim, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, mas a essência disso é a mesma, né? É contar histórias, é fazer com que as pessoas saiam do seu cotidiano para imaginar realidades paralelas e coisas do gênero. Isso não mudou porque faz parte, está na genética do ser humano, né? E nunca vai mudar.
Luiz Antônio, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado.
Eu que agradeço. Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que nós não conversamos.
Por favor.
Esse contingente que a gente tem espalhados aí pelo Brasil, né? Nós temos aproximadamente 30 mil vendedores de livro no sistema porta a porta.
Sim.
E agora nós estamos, eu acho que vale a pena comentar isso com você, com os teus ouvintes, que nós estamos concluindo um convênio com o Ministério do Trabalho.
Uhum.
Para capacitar vendedores de livro no Brasil todo, né? Nesse programa do governo do emprego e renda, né?
Tá.
Então, nos próximos meses, nós vamos estar assinando esse convênio através do FAT, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador, para capacitar vendedores de livro.
Eles, né? são autônomos?
Alguns sim. Nós temos algumas empresas que recrutam, né?
Uhum.
Capacitam e registram esses vendedores. Na verdade, essa é uma opção do profissional, né?
Entendi.
Ele pode ser tanto autônomo, e aí ele normalmente ele se abastece através desses atacados de livro, né? Espalhados também pelo Brasil todo.
Uhum.
Ou pode ser também registrado, dependendo da empresa que ele contactar.
Tá, ok. É. Muito obrigado, Luiz Antônio, pela sua participação aqui no Laboratório de Leitura.
Estamos sempre à tua disposição.
Ok.
Um abração.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar os mundos dos livros e das leituras. Nessa edição, o entrevistado foi o Luiz Antônio Torelli, presidente da ABDL, Associação Brasileira de Difusores de Livro. Essa associação representa os vendedores de livros que fazem seu trabalho de porta em porta. Junto com a entrevista do Torelli, você ouviu um depoimento do escritor Michel Laube, que mora em São Paulo e já lançou 3 romances. O mais recente deles, O Segundo Tempo, foi lançado em 2006. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande um e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, os seus pedidos e as suas críticas. Essa edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Diego Franco, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.